Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora?
De entrevista com o elenco de Barbie, a vida amorosa de Taylor Swift, de um papo com a Marina Sena, a curiosidade sobre o uso da inteligência artificial na música, tem de tudo sobre o universo pop no canal da minha convidada de hoje. Eu vou conversar com a Fernanda Catânia, que na internet é conhecida pelo apelido de infância, Foquinha. Ela é daquela turma de jornalistas que saiu das redações para criar o próprio caminho nas plataformas digitais. Ela passou por revistas como Rolling Stone, Capricho e desde 2015 se dedica a criar conteúdo. Com muito sucesso, aliás, eu preciso dizer. Só o canal dela do YouTube tem 2,1 milhões de seguidores. No Instagram, mais de 1 milhão e 200 mil. E ela também faz o podcast Donos da Razão com o marido André Brandt. Além de trabalhar como apresentadora no Multishow e na plataforma Dia TV. Antes de chamar vocês para vir nessa carona tão divertida e cheia de ralação, eu quero contar a origem do apelido Foquinha. Ela passou a ser chamada assim desde criança, como eu contei, porque ela usava um capuz cinza que realçava ainda mais seus olhos expressivos e o pessoal achava que ela lembrava uma foca. E daí acabou batizada assim. Eu vou chamar ela assim durante a entrevista inteira, tá, gente? Apertem os cintos que a estrada da Foquinha já começou. Foquinha, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi pros nossos caroneiros?
Obrigada. Olá, caroneiros! Muito feliz de estar aqui.
Gente, Foquinha, foi uma entrevista que eu tentei, viu? Eu vou perguntar isso pra ela. Quanto ela corre atrás das entrevistas, porque eu corri atrás dessa mulher.
Olha, não, gente, eu queria até pedir desculpas publicamente, entendeu? Assim, na frente de todos os caroneiros desse Brasil, porque, olha, a minha agenda foi um caos esses últimos tempos, e a Thaís, assim, persistente, obrigada. Eu queria muito participar.
Eu não ia desistir, ai, eu falei, então, Thaís, eu quero Foquinha, porque Foquinha, a gente é fã de Kardashians, entendeu?
Sim.
Então a gente já tem uma coisa em comum, eu já tô usando, ó, meu sutiã é Skims, e a calcinha e Skims, entendeu?
Então, eu amei.
Eu já visto a camisa.
Amei.
E, Foquinha, me conta uma coisa. Você trabalhava na Capricho no auge do glamour da Capricho. Uhum. Que todo mundo queria ser colírio.
É.
Que assim, a gente lia todas as dicas. E você abriu mão pra viver o sonho da internet.
Sim.
Como que rolou esse estalo? Que dia que você se tocou que podia ser uma carreira?
Então, na verdade, assim, eu demorei pra entender que podia ser uma carreira, porque naquela época não existia essa possibilidade, né? Assim, o YouTube tava acontecendo, já tinham youtubers grandes, né? A gente nem usava o termo de youtuber nessa época, já tinham, assim, nomes grandes lá que faziam o que bombava no YouTube naquela época, que era abrir a câmera ali em casa, fazer um vlog na parede que tem, mostrar a vida, era uma galera mais nova, então, assim,
já tinha o Whindersson?
Ai, já. Acho que já. Porque foi 2014 quando eu comecei a pensar. 2015 eu lancei meu canal.
Uhum.
Então, já tinha o Whindersson. Felipe Neto tava bombando muito. Christian Figueiredo. Entre as mulheres, a Kéfera. As meninas da beleza. Então, eu não me identificava ali. Eu não me via ali como uma dessas pessoas.
Uhum.
Então, porque eu era jornalista e tal e tudo mais. Então, eu não me via nesse lugar. Mas o que aconteceu? Eu tinha muita vontade... Veio essa vontade de ir pra TV. E eu já tava na Capricho há muito tempo. Eu comecei como estagiária, saí, quando me formei, voltei. Repórter, editora, revista, site.
Ah, você foi pra Rolling Stone.
Fui nesse meio tempo. Quando eu me formei, tive que sair da Capricho. Lágrimas, chorei muito. Mas foi isso, voltei pra Capricho depois. Virei repórter, editora. Fiz o projeto da TV Capricho ao vivo, que era... Uma revolução aqui na época.
Uma revolução.
Então, assim, fiz muitas coisas. E chegou um momento que eu tava com vontade de me expandir nessa área do vídeo. E pensava em TV. Então, eu tive essa noção de que ninguém da TV ia me olhar e falar: ai, linda, você é ótima, vem cá.
Você teve essa noção?
Tive.
Tá.
Ah, a gente entende do nosso meio, assim, né? Tipo, sim, eu sabia que a TV era muito fechada, muito panelinha. E que não era assim fácil, sabe? Então eu pensei, ah, acho que eu vou elaborar um projeto de entrevista, que era o meu, era, acho que meu forte, assim, que eu gostava muito. E vou tentar levar pra TV com essa pegada que tá bombando no YouTube, que era uma coisa mais solta e tal. E tentar levar pra TV. Beleza. Montei o projeto na minha cabeça, tá? Eu falei, beleza. Não tenho nenhum contato. O que eu faço?
O que eu faço?
Na minha cabeça. Uhum. Então eu pensei, acho que eu vou fazer ele acontecer. E vi no YouTube essa possibilidade de uma plataforma pra mostrar pra fora. Só que pra eu fazer isso, eu tinha que sair da Capricho.
Porque o espaço que a Capricho dava não era suficiente pra você.
Ah, não nesse sentido, assim. Eu acho que eu queria sair de trás da marca, né? Porque Entendi. Eu tava muito... Eu era Capricho ali, né? Eu fazia pra Capricho. Então, eu queria lançar algo fora, paralelo.
A própria marca.
Exatamente. Então, assim, não tinha como conciliar, porque era algo que talvez fosse concorrer ali, né? Porque eu fazia entrevistas na Capricho, então eu até conversei com a diretora de redação na época, não tinha como conciliar. E aí eu fiquei com aquilo ali por muito tempo, porque eu não tinha coragem, eu amava o que eu fazia lá. Era, né, uma marca gigante, era um trabalho dos sonhos. E eu estava estável ali financeiramente, né? Eu já pagava minhas contas, não era algo que, assim, não tava, nossa, tinha grana e tal, né? Uhum. Então eu comecei a economizar, a fazer esse planejamento meio financeiro, assim, e tentando tomar coragem. Então, fiquei acho que um ano aí nessa. E aí, quando eu tive coragem, quando rolou, eu saí, lancei meu canal. E, naturalmente, ele foi dando certo. Eu fui fazendo meus freelancer ali de jornalista.
Não, isso eu aí quero saber.
Calma aí, tô indo com tudo.
Porque muitas pessoas que assistem a gente falam... A gente fala sobre a dupla jornada.
Sim.
Sobre ter dois trabalhos ao mesmo tempo. Uhum. E você, ao mesmo tempo que você estava indo para frente das câmeras, assumindo um protagonismo, virando uma influenciadora, que nessa época nem chamava assim, mas você também estava por trás nos bastidores pedindo frila de jornalismo.
Sim.
E eu acho importante falar isso, porque às vezes as pessoas te veem, te viam na época, e falavam assim, nossa, ela já está com tudo acertado. E como que era? Você pedia para as pessoas, você batia na porta, você falava, me dá um job?
Sim, com certeza. Até antes mesmo de sair da Capricho, eu já me preparei nesse sentido. Tá. Porque o que é muito valioso do meu tempo no jornalismo tradicional foi o network que construí. Eu acho que em toda a carreira, acho que a gente pode falar que o network é muito importante. Uhum. Né? E no nosso meio, assim, no meu meio... É muito doido, mas a indicação, o contato, ele é muito importante. E então, eu fiz isso muito bem ali nesse tempo, né? Eu fiz relações muito boas e tudo mais. Então, eu acionei essa rede de contato que eu tinha pra falar, ó, tô saindo, tô fazendo isso. Então, muitas pessoas acreditaram e falaram, pô, você tá fazendo, eu vou acreditar, porque eu gosto do seu trabalho, porque a gente tem uma ótima relação e tudo mais, confio no que você faz. Então, isso foi, por exemplo, o que me ajudou a ter o Caio Castro como o primeiro convidado do meu canal.
É que vocês foram pular de bug jump, uhum, não foi?
É, de paraquedas.
De paraquedas, e depois o povo começou a perguntar se vocês namoravam.
Ai, sim, gente.
Gente, que ano é hoje? Eu vi isso em umas três entrevistas, eu já tava quase me metendo na câmera e falando, gente, não, ela não namora esse cara.
Pois é, gente, enfim. Então, assim, e essa rede foi muito importante pra mim.
Uhum.
E também não só para as pessoas acreditarem no meu canal e toparem participar e tudo mais, como pro Freela. Então eu falo assim, ó, eu tô aí no mercado, tô querendo Freela, e as pessoas, pô, vem, a gente também tá precisando, bora. Então eu ia lá, pensava em pautas, apresentava pros jornalistas, pra imprensa, assim, pra, né? E, enfim, me mostrava disponível, então foi isso, fui acionando essa rede pra me movimentar, né?
Só que o YouTube era um plano ponte pra você se tornar apresentadora de TV.
É.
Ele, em momento algum, você pensava em monetizar?
Não, nem pensava, assim, nem... Eu não me via como... Né, assim, é isso. Eu tinha um programa de entrevista no YouTube. Não existia outro dessa maneira, como eu fiz. Hoje é super comum.
Sim.
Mas naquela época, o que acontecia eram os YouTubers se juntando pra fazer tag, pra fazer desafios e tal. Não tinha... Esses artistas que eu levei não estavam no YouTube. Foi até um desafio pra eu conseguir levar e tal. Então, era algo novo no YouTube, né? E aí, começou a repercutir. entendeu? E aí, só com... Tanto que eu fiquei um tempão só com essa entrevista no meu canal. Só depois que eu comecei a perceber que eu podia criar outros quadros, que eu podia realmente começar a falar da minha vida, ou sei lá, enfim. E criar outras coisas dentro do meu canal e acreditar que aquele era um canal que era uma mídia, né? Que eu não precisava ir pra outra mídia, que eu podia ser minha própria mídia.
Que você podia ser. E isso é muito poderoso, porque a partir do momento... Eu acho que essa é a grande sacada dos influenciadores. Você pode criar um universo pro seu seguidor lá. É. A Mica Rocha fala pra mim assim, que ela se vê como um canal de TV. Então, que ela tem várias pautas diárias. Que ela tem os filhos, que ela tem a marca, que ela tem as fofocas, que ela... Então, você tem que pensar também nessa variedade pro seguidor sempre voltar, né?
Exatamente. E se atualizar, né? Porque é isso. Quanta coisa já mudou dentro desse mundo desde que eu lancei meu canal, assim. Mudou muito, né? E você tem que estar atenta pra estar sempre se atualizando, né? É muita... E a gente... Muita coisa, né? Isso. A Mica falou, filhos, não sei o que, não sei o que lá. É isso, você tem que administrar tudo ao mesmo tempo. Então, nesse nosso trabalho, que é muito independente, é você por você mesma, e você tem que administrar tudo. Então, hoje eu sou produtora de conteúdo, youtuber, tenho umas redes sociais, sou apresentadora, sou dona de empresa, sou podcaster. Então, assim...
Você nunca teve um burnout?
Já.
Nossa, porque eu imagino, eu montando o seu roteiro, eu fiquei chocada com o tanto de coisa que você entrega semanalmente.
E ainda sou rolezeira.
E ainda é rolezeira. Não, e ainda é rolezeira. Não vamos nem entrar no mérito das histórias de Rock in Rio na chuva.
Ai, nossa senhora.
Não vamos entrar no mérito dessas histórias, Joaquim.
A gente descer essa ladeira, amor.
Exatamente. É. Não, não vamos. Aqui é um canal de empreendedorismo. Mas assim, eu sei que você é rolezeira real.
Sim, então.
Você ama os perrengues do rolê.
Não, eu amo rolê. Tem a vida pessoal. Então assim, é muita... Realmente... Se você não tem essa cabeça, né, assim, centrada e conseguir administrar e ter tempo ao tempo, tempo pra você. E eu nunca fui essa pessoa, eu sempre ficava assim, não, tem que trabalhar, não posso perder tempo, porque sou eu por eu mesma, amanhã não sei o que vai acontecer. Então, nessa levada, teve uma época que eu dei uma surtada, assim, e o corpo sente, né? Eu teve uma época que eu acho que foi bem tensa, assim, talvez uma das piores, que... Eu tava tão sobrecarregada que eu travei a minha coluna, que é onde eu sento. Eu acho que é onde eu sinto.
Quando você foi no Vênus, você tava de coluna travada também. E você falou isso.
E não foi essa
mesma época. Não foi essa vez, não. E você falou, gente, eu tive que vir com bolsa de água quente.
Eu tava ali com a bolsinha. É. Mas eu travei num momento muito importante do ano de 2021, que foi... Eu ia apresentar a live do Prêmio Multishow no Multishow, né? 4 horas de live. Eu apresentei e travei indo pro local da apresentação.
Meu Deus!
Então, e era assim, a semana mais importante do meu ano, que tinha o Prêmio Multishow. 3 dias depois, eu ia apresentar a minha live de final de ano, que é a mais importante do meu canal pra mim, assim. E alguns dias depois, ia apresentar o tapete vermelho do TikTok Awards. Então, era a semana mais importante. Uhum. E eu tava indo pro Prêmio Multishow, pra preparação e tal. Ainda tinha um tempo até começar o evento. E eu travei no elevador, descendo pra pegar a van. E eu falei, ferrou. E assim, aí? Só o que eu pensava era, eu preciso fazer o trabalho, eu não posso ir embora. E as pessoas falavam assim, eu nunca vou esquecer esse menino. Uhum. Todo de verde, ele tava inteiro pintado. Pra mim, no camarim, você tem que ir embora. Você tem que ir pro hospital. E eu falava, não. Esse trabalho foi muito importante, eu esperei muito pra estar aqui, tipo, eu vou fazer. E aí eu tive que ir pra emergência. Eu lembro que o bombeiro me levando na cadeira de rodas, eu passando pela Ivete Sangalo, assim.
Você tá brincando.
Sim, e aí tomei injeção, fui cuidada ali pra estar bem, pra apresentar 4 horas de live. Fiquei ali durinha, travada. No Rio de Janeiro, dia seguinte tinha voo, então foi bem, bem complicado, assim, e todos os médicos que eu passei falavam assim, você precisa de repouso, eu posso te dar remédio, eu posso, fazer o que for, mas você precisa de repouso, você precisa parar, então eu tentei parar, assim, eu não tinha como descartar as outras coisas que iam acontecer.
Claro, porque eram muito importantes.
Eu repousei ao máximo que deu, fiz tudo que eu podia fazer ali, pra estar bem nesses 2 outros trabalhos, e aí... Encerrar o ano, que era bem no final do ano. E aí, eu parei ali. Tirei o final de ano, assim, depois disso. Pra descansar, ficar com a minha família. E ficar bem. E comecei o ano de 2022 um pouco mais calma, leve.
Hoje, olhando pra trás, você se arrepende?
Ai, arrepender é muito forte.
Ah.
Eu acho que eu teria feito de uma maneira diferente, né? Eu acho que eu me arrependo de não ter me colocado em primeiro lugar, sabe? Então, nesse sentido, sim.
Sim, porque é muito profundo quando a gente coloca a nossa performance em primeiro lugar. Porque o ambiente social que a gente vive exige isso da gente. É como se, assim, você tem uma oportunidade, você tem que ter força de vontade, vai lá. E a gente vê constantemente mulheres abrindo mão da sua saúde mental para fazer uma entrega.
Porque eu acho que também tem a questão que a gente sempre tem que se provar, né?
Sim.
Sempre, desde sempre, desde que a gente nasce.
É verdade.
Tá se provando. Então tem esse peso ainda mais, bem a autossabotagem, né? A insegurança. Então, você fica nessa, é uma briga consigo mesma. Eu brigo comigo mesma o tempo inteiro, assim, mentalmente, sabe? Do tipo, preciso me cuidar, mas eu preciso entregar. Mas se eu fizer isso, eu acho que eu não vou estar dando meu melhor. As pessoas não vão me enxergar bem. Eu vou perder esse trabalho. Eu vou ficar pra trás. É de enlouquecer mesmo.
É de enlouquecer. Porque tem as métricas também. Você tá o tempo inteiro de olho na concorrência.
Uhum,
então, você sabe tudo que tá rolando. Você sabe... Eu até sentei com o Thiago Valente, que ele é um booktoker. Que ele tem 500 mil seguidores no Instagram. E ele falou que é enlouquecedor você ficar verificando os booktokers o tempo inteiro.
Nossa,
os livros que eles estão lendo. E que você não tá fazendo aquela resenha. Que você não tá falando... É muito complicado porque é uma cobrança que você fala, gente, eu preciso parar.
É.
Tem algum momento que você fala, eu não vou mais olhar?
Não olhar mais, eu acho que é impossível falando de mim. Mas eu com certeza tô em outro lugar nesse sentido. Eu aprendi a não me prender tanto a números e a concorrência. Então, é muito trabalho de autoconhecimento, de autoanálise, muita terapia para entender o meu lugar. E entender que eu sou única, assim como você é única no que você faz, assim como cada um é único naquilo que faz. Então, eu tento sempre ter isso em mente quando eu começo a me autossabotar, assim, sabe? Uhum. Nem sempre eu consigo,
nem
obviamente.
Sempre,
porque,
claro,
né?
Nem sempre a gente consegue. Você sabe que eu lancei um livro agora, que eu te falei, e eu li uma crítica na Amazon, não gostei, e falei, não vou ler mais. E daí eu tava conversando com o Bookster, que é o Pedro Pacífico, não sei se você sabe, ele é um influenciador literário.
Uhum.
Ele falou, amiga, eu não consigo não ler. Eu falei, mas eu não tô lendo. Eu falei, eu cheguei na terapia no ponto de falar assim, tá, o meu melhor eu fiz. Agora não é mais meu esse livro.
Exato.
Esse livro tá no mundo.
Uhum.
Então, requer muito autocontrole, muita
Nossa.
Maturidade de você ter que o tempo inteiro se lembrar de que você é único, de que você deu o seu melhor.
Exato.
É uma cobrança muito louca, né?
É muito. E pensar também que não tem como agradar todo mundo.
Não.
Pensando nisso de comentários que você falou, que é muito difícil da rede social. Eu acho que para qualquer pessoa, não só quem trabalha nesse meio, mas... hoje, né, qualquer pessoa pode receber uma crítica, um comentário, alguma, enfim, e levar e tentar entender o que, que é aquele comentário, né, em que lugar ele tá, se ele é só a crítica
pela crítica.
Pela crítica, ou se tem alguma opinião ali que você pode levar, né, como uma crítica construtiva e tal. Entender que nem você não vai agradar nem todo mundo, entendeu?
Mas o YouTube, ele é meio terra de ninguém nos comentários.
Acho que o Twitter é pior.
Você acha que o Twitter é pior?
Com certeza.
É que eu não entro tanto no Twitter.
O Twitter...
Porque tem que ter uma saúde mental ali, você como influenciador, né?
Uhum.
De você ler os comentários e... Porque às vezes eu vejo as pessoas xoxando num nível assim, que entrevista ruim,
uhum.
que não sei o que, que convidado ruim. Eu falo, gente, as pessoas não sabem que o convidado vai ler? Aí eu bloqueei os comentários do meu YouTube, porque eu falei, não, eu não quero essa vibe aqui.
Sim, Eu ainda não cheguei nesse amadurecimento de não ler. Eu não consigo.
Sim.
Mas tinha uma época que eu buscava meu nome no Twitter, assim, loucura.
Uhum.
Isso daí eu já consegui passar.
Passar.
Mas ler os comentários eu gosto de ler pelo feedback mesmo, pra, né, enfim, entender também o que o público tá gostando. Porque eu acho que ainda no YouTube, em geral, é um público que tá ali pra ver meu conteúdo, que gosta, que já tá ali esperando alguma coisa. Claro. Tem os vídeos que eles saem da bolha, né?
Uhum.
Ótimo, e é ótimo sair da bolha também. E aí você vai receber comentários de pessoas que não te conhecem, que vê aquilo fora de contexto e tudo mais, né? E aí, normal. Mas eu acho que ainda assim o YouTube é mais... tranquilo nesse sentido, nem tanto também, porque Entendi. Tem a crítica ali uhum. também. Mas o Twitter é muito mais de ninguém, assim.
De ninguém.
Nossa.
E quanto tempo você ficou trabalhando, produzindo conteúdo, até começar a monetizar do seu conteúdo? Você lembra?
Eu não sei exatamente quanto tempo, essa é uma pergunta que eu sempre fico... Eu acho que deve ter levado mais ou menos um ano
por aí. Foi rápido.
Foi rápido. É. Foi rápido. É que hoje eu acho que é muito mais rápido, né?
É, hoje existem os micro-influenciadores, existe toda uma valorização de um nicho menor do mercado, sim. que na época ainda não existia.
É.
Mas eu sempre gosto de perguntar isso, porque às vezes a gente não tem noção de como começar o conteúdo e começar a monetizar. E eu vi que você corria atrás de parceiros comerciais.
Sim.
Por exemplo, você fez uma série para o YouTube da Netflix... Que foi uma iniciativa sua.
Sim.
Que você sentiu que eles estavam precisando e você ofereceu. Você tem um comercial ativo?
Sim, hoje eu tenho.
Tá, que busca, que oferece, que cria projetos.
Sim, sim. Mas, em paralelo a isso, eu também tô muito ali fazendo meus contatos, sabe? Então, esse da Netflix foi muito um contato que eu tinha ali próximo, né? Que eu já tinha feito trabalhos com eles. Eu fiz o Tudum duas vezes, duas edições, que é o evento da Netflix, né? As duas primeiras, e aí, nesse momento ali, foi o momento da pandemia, que foi o momento que eu falei assim, meu Deus, eu preciso criar, porque é isso, a gente não sabia, né?
Claro.
Né? A gente tava ali perdido, e aquele medo, né? Então, eu tenho a plena noção que eu tive o privilégio de poder trabalhar de casa, nem todo mundo, muita gente não pôde, então eu... Fiquei ali pensando muito projeto, muita ideia e fui mandando para todo mundo que eu conhecia. E a Netflix foi uma delas. E aí eu percebi essa lacuna, mandei para eles. Oiê, então, tô sentindo aqui, o que vocês acham? Eles gostaram, pediram para eu, né, formatar bonitinho. E aí eu, junto com o André, né, que meu namorado, a gente mora junto.
Que ele é roteirista.
E aí a gente ali na pandemia dentro de casa e tal... A gente, bora nessa, aí deu certo e foi uma loucura, porque eu tive que fazer na minha casa um programa pra Netflix, com o padrão Netflix.
Com padrão
porque
Netflix.
Por mais que seja no YouTube,
sim,
tem todo o padrão,
um padrão
de qualidade, né? Então foi uma loucura, porque eu não podia colocar a produção dentro de casa, pessoas dentro de casa.
Sim.
E tinha toda uma questão de cenário, eu sou péssima com, e o André também de... questões manuais e tal. A gente foi gravar num dia, ficamos até de madrugada pra fazer, não deu certo, descartamos. Então, assim, foi meio caótico, mas deu certo no final. E foi incrível, né, pô?
Sim, muito legal. E eu acho muito importante a gente falar isso, de buscar ativamente. Mesmo você sendo grande, você já sendo posicionada, a sua cabeça criativa não para.
É.
Você não se acomodou, porque muitas vezes a pessoa chega e fala, ah, hoje eu não procuro mais. Só que
Não
dá para se acomodar.
Não.
E assim, o YouTube, hoje em dia, você leva, por exemplo, foca em FBI. Quantas horas para gravar um vídeo?
Nossa. Para produção dele?
É.
Ai.
Desde que você senta com o roteiro.
Nossa, porque tem o pré, né, roteiro, que a gente formatou a ideia, né, pensou na ideia. Aí a gente passa, porque no começo eu que fazia toda a pesquisa. Aí hoje não tem mais como por causa do tempo, né?
Tempo.
Uhum. Então, eu recorro a um colaborador meu que faz essa pesquisa, o grosso ali e tal, manda pra mim, pra minha equipe. Aí, né, tem o meu braço direito da equipe que dá aquela pré, né, editada ali pra mim, chega pra mim e eu ainda fico um tempo em cima editando, alterando, cortando, deixando perfeito pra eu gravar. Então, olha, é até rápido, tá? Vamos pensar aí, porque eu falo de temas atuais, né, e tudo. Então, uma semana, mais ou menos, até menos, às vezes.
Uma semana?
Sim.
Pra um vídeo?
É uma loucura, sim.
Quantos vídeos você publica por semana?
Hoje são dois.
Tá.
Eram três, aí eu caí pra dois. E aí, hoje eu tô levando o meu canal um pouco pra um outro momento.
Você tem que fazer entrevista.
É, porque assim, eu percebi que eu tava nessa loucura de fazer vídeo e trabalhar fora do canal, como apresentadora, o podcast e tal. E eu não tinha respiro. E eu falei assim, eu tô no momento que eu tenho que respirar. Todo aquilo que a gente falou,
uhum.
né? De pensar em mim mesma e tudo mais. Entender que eu não preciso mais ficar nessa loucura de tenho que sair com esse assunto primeiro, tenho que rolou um bafo hoje, tenho que sair com esse vídeo amanhã. E entender que eu não tô mais nesse lugar, meu canal não tá mais, né? Então levar ele pra um lugar que talvez seja até um pouco mais premium, nesse sentido de pensar em temporadas, eu tô levando ele, eu tô legal. Me mexendo nesse sentido no meu canal. Então, eu voltei com as entrevistas, porque era algo que eu fazia sempre, tinha sempre uma entrevista no canal. Com a pandemia, eu continuei fazendo remoto, só que aí eu cansei do formato, eu falei assim, ah, eu vou...
Porque satura, né?
Satura. E aí eu pensei, eu quero ter um espaço pra gravar, um cenário e tal, quando a gente puder gravar presencialmente, que era um sonho e tal, e quando eu conseguir fazer isso, eu volto a gravar as entrevistas presenciais, obviamente, exceto algumas muito especiais e tal. E aí demorou, tal, tudo pronto, realizei o sonho de ter o meu cantinho, o meu espaço, que eu apelidei de FBI Office.
Amo.
E aí eu falei, bom, tudo pronto, posso começar a gravar lá. E aí pensei nesse projeto, que é o Foco em Entrevista, e tá sendo super incrível, eu tô gravando e tudo mais. E aí, me demanda bastante, né, tempo e tudo mais. Então, eu dei até uma segurada nos vídeos de FBI. Tem gente reclamando, né? Mas eu tô assim, né, tipo, calma.
Focada na entrevista.
E tentando pensar, fazer esse esquema de, tipo, não gravar vídeos tão quentes. Então, sai um bafo hoje, eu vou falar desse bafo, vou ter que abrir mão. Vou ter que fazer escolhas, né? E fazer vídeos mais pensados, mais assim, pensados no sentido de... mais atemporais,
sim,
né?
Com certeza.
Que já tenham isso no canal, as linhas do tempo e tudo mais, né? Então, é isso. Eu vou começar a mesclar essas entrevistas com os FBIs, que são feitos dessa maneira, né? Um pouco mais atemporais e tudo mais. E o mais quente entra no meu quadro querido, que é o Bafos do Mês, no final do mês.
No final do mês, que você chama algumas pessoas para conversar com você.
Isso, isso.
Entrevistar ainda te dá frio na barriga, algumas?
Sim, ainda dá. Não tem como, porque cada entrevista é uma entrevista.
É verdade. Mas você entrevista celebridades mundiais.
É.
Então, assim, já entrevistou desde os Hanson, que eu sei que foi uma entrevista super simbólica para você.
Muito.
Até Caio Castro pulando de paraquedas, que a gente mencionou aqui. Qual entrevista, além dos Hanson, te deixou um pouco desestruturada?
Ai, foi com certeza uma das mais recentes, que foi com o elenco de Barbie. A Margot Robbie, Ryan Gosling e América Ferreira. Primeiramente porque era Barbie.
Claro.
O filme do ano, do momento.
Todo mundo rosa.
Dos próximos anos, assim. O grande filme. Que eu tava muito ansiosa também, assim, como todo mundo, literalmente. E queria muito que isso acontecesse. Eu não tava nem levando em consideração, porque assim, né? Aqui. Quando veio o convite, eu quase desmaiei. Eu falei, meu Deus do céu. E eu fiquei assim, eu acho que é uma das entrevistas que eu fiquei mais animada, mais ansiosa, mais nervosa. Porque, além disso tudo, são três nomes gigantes. A Margot eu já tinha entrevistado duas vezes. Uma foi bem rapidinha na Comic Con, uma coisa mais no celular ali, um encontro. E a outra foi online. Então, eu nunca tinha tido esse momento, assim, de sentar na frente dela direito e tal. O Ryan Gosling, que eu adoro, e, né, enfim, e a América também. E aí, além disso tudo, eu ia viajar pro México, porque eles fizeram a tour mundial, né? Passando por vários países ali, né? E cidades, pra fazer a turnê. Eu ia viajar e eu teria apenas 4 minutos.
Gente, 4 minutos?
4!
Ensina,
com 3 pessoas!
Me ensina! Como que você faz uma boa entrevista
em
4 minutos?
Mas assim, eu já tô acostumada, tá? Chris Hemsworth. Também, 4 minutos. Aquela entrevista que eu fiz com a Margot Robbie online, eram com 3 pessoas, que eram o Rami Malek, a Margot Robbie e John David Washington, pelo filme Amsterdam. 4 minutos com os 3, online.
Mas não vão dar nem tempo de responder em 4 minutos.
Então, aí que tá o desafio. Você tem que fazer uma pauta pensada pra... Então, aí, por isso que é o nervosismo. Porque, assim, é o desafio de entrevistar.
E você tem que cortar a pessoa.
Se você vê que, né, não tá...
Uhum.
É ter todo esse jogo de cintura, assim. Então, por isso que é o desafio. Porque são 3 pessoas gigantes, 3 artistas gigantes. O filme do ano. Em inglês. Fora do país. Com a pressão. Porque, assim, a pressão que fica em torno é um negócio.
Tem muita gente assistindo.
Tem muita gente.
Volta.
E, assim, é um clima do tipo, assim... Você pode ou não pode falar sobre isso.
Uhum.
Você tem 4 minutos, você não pode isso, não pode aquilo. Aí você fica ali esperando numa sala com outros jornalistas e tal. Você é levada, quando chega a sua vez, você é levada pra esperar a última entrevista acabando. Fica ali sentadinha ali na frente, Às vezes tem uma antessala, tal, não sabe, assim, tá criando todo esse clima. Aí chega a sua vez, uma trupe, fica uma pessoa atrás de você, te dando, falta um, acabou o tempo, tipo, sabe? Então, assim, é esse clima mais tenso mesmo, porque é tudo cronometrado.
E você pode chupinhar a pergunta dos outros?
Como assim?
Por exemplo, você dá uma olhada, o Japão tá perguntando isso.
Ah, não, eu nem gosto.
Você não gosta?
Não, eu quero que a minha entrevista...
Entendi.
Se eu ouvir e falar assim, aquela pergunta eu vou fazer também, aí eu vou mudar.
Ah,
porque
entendi.
Eu acho que o lance tá no diferencial da minha entrevista. Eu acho que o grande lance é fazer uma entrevista original, que as pessoas só vão ver no meu canal, em 4 minutos, com 3 artistas gigantes, no filme do ano, em inglês, fora do país.
Então, vale a gente dar assim, pra quem nunca assistiu uma entrevista da Foquinha, a Foquinha gosta de fazer perguntas diferentes.
Uhum.
Então, esse é um grande diferencial da sua forma de entrevistar.
É.
Você gosta, inclusive, você criava quadros no começo, onde as pessoas traziam informações que elas nunca tinham feito. Uhum. Já viralizou você pedindo pra... Pra que foi fazer o sarrado lá?
Ai, o Ed Sheeran.
O Ed Sheeran.
Na época que tava bombando a sarrada no Brasil. Era só isso, lembra? Que surto que foi isso. Eu não sei como, gente. Porque o Ed Sheeran, que ele é um cantor britânico, começa aí. Ele é super na dele, fechado, tímido. E eu consegui essa poesia.
Então, assim, é muito importante a gente dar um contexto de que você tem isso. Você tem isso no seu currículo.
Sim.
Então, você ainda quer trazer esse diferencial para uma entrevista de 4 minutos.
Claro. É isso. Na entrevista, o Ryan Gosling me dá o óculos dele que ele usou para divulgação de Barbie.
Maravilhoso.
Eu falo, hi Barbie, a trend que todo mundo tá falando. E eles me respondem igual no filme.
Uhum.
Então, tipo assim... Isso é muito único. Isso não tem nenhuma outra, entendeu? Então, eu acho que é isso, assim. Essa identidade das minhas entrevistas tá ali comigo desde a primeira, eu acho, que eu fiz, sabe?
Uhum.
Na vida, assim. Porque eu acho que é algo que tá em mim, assim, da minha personalidade. De não gostar, de querer sair da zona de conforto, de não gostar do mais do mesmo. Sabe?
E qual que é o limite? Essa é uma pergunta muito séria para mim, Foquinha. Qual que é o limite da gente correr atrás de um entrevistado?
Eu acho que o limite é tipo...
Não vamos passar o limite da educação.
É, então, acho que é esse.
Por exemplo, eu vi que você já foi até 1 quilo.
Nossa, eu amo essa história.
Que você foi até 1 quilo atrás do César Cielo pra conseguir uma entrevista. Gente, ela foi num restaurante Quilo, maravilhoso. Então, assim, qual que é o nosso limite, Foquinha?
Nossa, gente, eu acho que o limite é a educação mesmo. Não faltar com a educação. Então, até lá, se você pode ir, se eu posso ir até o Quilo, encontrar o César Cielo pra ele assinar um negócio lá pra mim que eu preciso, eu vou. Entendeu?
Não, o João Batista, sabe, jornalista, ele me disse... Que tem gente que ele tenta entrevistar há 10 anos. Que ele tem uma lista. E que de tempos em tempos ele revisita essa
Sim.
lista. E ele reativa os contatos de assessoria.
Uhum.
E ele vai indo. Ele falou, olha, tem entrevistas que eu quero dar fazer há muitos anos.
Sim.
Como que é pra você isso? Ou você não corre atrás das entrevistas? Porque entrevista internacional te chamam, né?
Sim, mas eu também, quando eu vejo que tem algum título ali que vai, né, algum filme que vai estrear e que me interessa, eu já dou um alô ali nos contatos e tal, lembra de mim, se rolar alguma coisa, tem interesse e tal, séries e tudo mais. Lançamento de música, então eu tô ligada nessas datas, que elas dão o gancho, e nesses momentos os artistas se disponibilizam, né, pra entrevista, então eu fico de olho nisso pra ir atrás. Então, tem artistas ali que eu quero muito entrevistar e que eu ainda não consegui, ou não consegui do jeito que eu quero, que eu vou de tempos em tempos tentando.
E você fica pedindo.
É.
Você pede.
Eu ou a minha equipe, assim,
a gente.
Mas eu tô ali também.
Assim, quando você aceita não como resposta?
Ah, exemplo, eu aceito.
Você aceita mesmo?
Se vier o não, eu aceito, claro. Não.
Não e acabou.
É,
não tenta
agora,
mais.
Se é uma questão de data.
Sim.
Aí a gente vai, vamos tentando. Ah, já aconteceu também de chegar próximo, desmarcar. Aí fica na mão, falei, putz, tava tudo pronto. Tava contando com essa entrevista, desmarcou, acontece. Aí tenta remarcar. E vamos indo, entendeu? Agora, o que é não rola, por qualquer motivo, não rola. Daqui um tempo, tento de novo, entendeu?
Qual uma entrevista que você quer muito?
Olha, uma entrevista que eu já fiz muitas vezes, mas ainda não rolou uma no meu canal, assim, pro meu programa e tal, com a Anitta. Eu fiz a primeira capa,
da
Anitta, não, na vida dela, que foi a Capricho.
Uhum.
E já entrevistei ela pro Multishow, já entrevistei ela pros meus prêmios Nick, já entrevistei ela na MTV. Nossa, já entrevistei ela em vários lugares, mas no meu canal ainda não rolou.
Sim.
Já fiz conteúdo pro Instagram dela, falando da carreira dela, mas pro meu canal ainda não rolou. E eu sei que por muitos motivos, né? A agenda dela,
né? É uma loucura.
Então,
ser.
Assim, uhum. Eu né, não quero ser invasiva, não quero... Não mando mensagem pra ela direto, uhum. Né? Então, assim, vou ali de tempos em tempos num lançamento. Oiê!
Entendi. Beijo.
Então, uhum. Né? Falo com assessor e tudo mais. Então, é isso, assim. Vamos vendo.
Então, Anitta, queremos você no canal da Foquinha, por favor. A gente podia fazer uma Anitta FBI com as pautas que ela sabe hoje das celebridades.
É. Nossa, é. Que a Anitta é fofoqueira, né?
Gente, podia ia ser quentíssimo esse episódio. Imagina ela contando pra gente a real de quem é quem.
Sim.
Anitta, esperamos isso de você, por favor, no canal da Foquinha.
Seria tudo.
Seria tudo. É, seria tudo, porque a Anitta bota a boca no trombone, eu gosto
eu
dela assim.
Você também.
Pressiona um segundo, ela já fala. Não, 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 a verdade é essa. Então, seria maravilhoso.
É.
E hoje, o que você faz no dia?
Minha rotina?
Não, por exemplo, você tem a Dia TV.
Ah, na Dia. Desculpa,
na
acho
dia.
Que era no Dia.
Na dia. Você tem agora um espaço lá.
Sim.
Como que é?
A de estúdio, hoje, eles, além de serem meus parceiros, que eles já eram ali em conteúdo e tal, eles também cuidam do meu comercial.
Ah, tá.
Então, também tem isso. Mas, além disso, antes mesmo do meu comercial, eles lançaram a Dia TV, que é esse projeto, que é uma TV 24 horas de programação ali.
Eu vi, eu entro no seu YouTube, tá lá 24 horas.
Eles, o Rafa diz que, assim, ele é um... Ele seria muito legal de estar aqui, inclusive.
O Danta já me falou isso. O Danta já me falou pra
não,
gente trazer.
Sério,
vou marcar.
Tem que vir, porque ele é essa pessoa que pensa fora da caixa, que tá sempre criando, sempre inovando. E a Dia TV é um exemplo disso, assim. É uma programação de TV 24 horas, ao vivo, no canal da Dia Estúdio e no canal de todos os criadores que fazem parte ali, que estão apresentando programas lá dentro.
Uhum.
O meu é um deles. Então, a gente pensou juntos no programa pra mim, um programa de entrevistas, que é o Foca no Rolê, que é o meu rolê com os famosos, que uniu, que eu amo, que é rolê,
uhum.
Com o meu jeito de entrevistar, que é essa coisa mais descontraída, divertida e fora da zona de conforto. Então, a cada episódio, eu tô dando um rolê com algum artista. Então, já rolou... fui na Galeria do Rock fazer tatuagem com a Priscila Alcântara. Fui na Feira das Flores com a Gabi Amarantos. Fui comer pão de alho e beber cerveja com a Valesca Popozuda.
Maravilhoso!
Então, assim, muito legal. E a gente... a gente pensou juntos e fomos nessa. Fomos nessa. Então, é isso. Esse é um programa que eu tenho lá. O Bafos do Mês, eu também gravo sempre lá, que é no Chroma Key. E vira e mexe minha live de final de ano, o Foco em 2022 eu fiz lá também. Então, a Dia TV, a Dia Estúdio é uma produtora que, cara, abraça projetos originais, assim,
isso
sabe?
É muito
legal. De criadores, e que entende a cabeça do criador de conteúdo na internet. Então, sempre que eu vou com uma ideia, tem uma ideia doida, eu sei que eles vão abraçar, assim.
E você que monta os roteiros?
Depende, né? Do Foca no Rolê, eles me mandam um esqueleto e eu... trabalho em cima. Eu improviso muito no Foca no Rolê. A gente tem um roteiro meio de guia do rolê, né? Do que vai acontecer, assim.
Sim.
Um momento no carro que eu busco a pessoa, levo até o local. Aí a gente vai ter um papo mais improvisado e descontraído ali. Quando eu chego no local, o que é legal mostrar do local. E aí, dentro disso, eu vou costurando a entrevista. Mas muito ali do que vai acontecendo, assim, sabe?
Por exemplo, o Foquinha FBI... É uma pesquisa de horas que hoje você não dá mais conta de fazer. Mas você fazia antes?
Sim.
Você tem uma paixão por pesquisar? Ou você prefere... Ah, tá. Você gosta dessa imersão de passar horas lendo?
Sim. Isso veio muito da minha experiência como jornalista no meio tradicional antes de eu lançar meu canal, né? Eu sempre falo que a Capricho foi muito uma escola pra mim, né? Porque eu... Lá, eu... Assim, a gente... Era uma época... a tia agora, né? Era uma época que a gente não tinha tudo na internet. Não tinha rede social, assim.
Uhum.
Que, né, você via o que tava acontecendo. Que o famoso tava ali falando, o bafo tava acontecendo. A gente tinha que pesquisar muito. Então, tipo... Eu tinha que destrinchar a turnê da Katy Perry sem ter ido no show, sem ter nada na internet.
Difícil.
Comprava revista gringa, via site gringo, não sei o quê. A gente ligava para as pessoas, assim, parentes de, né, pessoas e tal, para conseguir informação. Então, foi lá que, nossa, eu mergulhei nessa da pesquisa, porque a gente tinha que ter uma informação que ninguém mais tem. Então, foi lá que eu realmente desenvolvi mais essa habilidade FBI minha, assim, e que eu levei pro meu canal. Eu lembro que o primeiro FBI que eu fiz, que nem chamava assim, foi a partir desse vídeo que eu comecei a chamar assim, foi quando a Kylie Jenner...
Tava grávida
e todo mundo descobriu a gravidez dela quando ela pariu e mostrou isso nas redes sociais. E ficou todo mundo, meu Deus do céu, como ela escondeu 9 meses de gestação. Apesar de terem os boatos, ela escondeu 9 meses. E aí eu fiz toda, assim, a linha do tempo desses 9 meses, todos os momentos que ela... Dava pra perceber que ela tinha, que ela tava grávida e tudo mais. E as pessoas ficaram falando, caraca, como que você... Tanto detalhe, como que você conseguiu e tal, FBI, FBI. E aí, fiquei nessa brincadeira, FBI voltou. E aí, eu vinha trazendo esses vídeos de linha do tempo, que eu amo. Eu fazia muito isso na Capricho, de linha do tempo, de evolução do artista e tal. E de sacar, eu sempre fui muito observadora, de sacar detalhes, assim, sabe? E aí, fui levando isso pro YouTube.
Então, você é a amiga ideal pra stalkear alguém...
Sou. Se você falar assim, putz, tô... Nossa, isso aqui... Eu falo, daqui. Já vou lá.
Gente,
já...
que eu, sonho. Eu sou essa amiga. Você é essa amiga.
Eu faço isso real.
Nossa.
E sou amiga boa pra fofocar. Óbvio. Eu venho com a fofoca detalhada.
Detalhada.
Se você me conta uma fofoca, eu quero todos os detalhes.
Maravilhoso. Nossa, eu amo. Depois a gente vai fazer fofoca.
Boa.
E pela sua experiência de analisar carreiras de famosos.
Uhum.
O que, que um famoso tem que você olha e você fala... Vai bombar.
Ah, eu acho que pode parecer clichê, mas é a originalidade e a verdade, né? Então, porque eu acho que, principalmente hoje, tem muita gente fazendo a mesma coisa. Em todos os campos, né? Seja na criação de conteúdo, na música, enfim. Então, o que, que vai te diferenciar? Tá tudo bem você seguir uma tendência, você fazer o que todo mundo tá fazendo. Uhum. Mas o que, que vai diferenciar você ali é... Como você vai fazer aquilo? O que, que vai tornar aquilo único, né? Por que, que você... O que, que você tem de diferente que você vai colocar naquilo, né? E eu acho que são essas pessoas que conseguem levar essa originalidade e fazer isso de um jeito único. Mas, claro, ainda conseguindo sacar a tendência, ainda dentro disso, né? Mas fazendo aquilo de um jeito único, sabe? Então, eu consigo identificar que são essas pessoas que se destacam mais.
Que famoso você previu que ia bombar e bombou?
Ai, essa é pro Thiago Teodoro.
Essa é pro Thiago Teodoro. Thiago, perguntei em sua homenagem. Quem?
Anitta, que a gente deu lá na Capricho, nunca vou esquecer. Preste atenção. Ariana Grande.
Maravilhoso.
Que a Ariana Grande já fazia séries e tal, na Nick e tudo mais. E aí eu falava, essa vai lançar a carreira dela musical, vai bombar. O Thiago ficava, será? E eu ficava, acredita, confia. Nossa, eu briguei muito também pra ter blogueira na capa da Capricho.
Você tá brincando.
Aham. Uhum.
Foi uma insistência sua?
Foi. Falou, gente, temos que fazer, temos. É a tendência que tá acontecendo, é o que vai bombar. E aí,
você lembra quem que foi a primeira blogueira?
Nossa, capa? Na capa da Capricho, talvez tenha sido a Bruna Vieira, que já era uma blogueira que eu tinha parceria com a Capricho, tinha a coluna dela lá e tal. Quem mais? Ai, acho que esses já são bons exemplos, né?
Mas... E quem que você achava que ia bombar e sumiu?
Ai, meu Deus, deixa eu pensar.
Eu pensei em uma, mas vamos botar um bip aqui, um bip.
Ah, é verdade.
Bota um bip, Dantas.
Mas tem vários artistas, acho que aqueles artistas de um hit só.
Sim.
Que aí você acredita naquele hit, você fala, ai, vai rolar. Uhum. E aí, não rolou.
Mas a gente fala aqui muito de transição de carreira.
Uhum.
E tem poucos artistas, estilo Ana Paula Arósio, que saem dos holofotes. É muito raro uma pessoa atingir a fama e sair. E eu, pesquisando para fazer o seu roteiro, falei, putz, será que existe algum artista gringo que fez esse movimento de sair dos holofotes? Aí eu descobri que o Sean Connery fez,
uhum.
Que ele desistiu de atuar.
Sim.
Tem mais algum que você lembre que a pessoa opta por hoje não ser mais famosa?
Nossa, desistir.
Macaulay Culkin desistiu?
Macaulay Culkin, ai, não sei dizer. Não tô por dentro.
É, eu também não sei.
Eu tô pensando na galera da música, mas é difícil. Assim, eu acho que tem alguns fatores que levam a pessoa a assumir, tipo Britney Spears, por Sim. motivos óbvios de saúde mental, da questão toda da tutela e tal. É, então, assim, de vir com um trabalho, né, autoral, novo e tal, é, não acontece há muitos anos, né? Então, mas é por motivos óbvios. Acho que foi nem... Talvez não tenha sido nenhuma escolha, na, né? Uhum. Tipo assim, ai...
Da pessoa.
É, foi tipo, naturalmente, ela teve que ir pra esse lado pra se manter sã, né? Uhum. Pra cuidar de si mesma. Mas é difícil, assim.
É, porque eu fiquei pensando que é uma carreira que as pessoas lutam muito pra chegar lá. Então, assim, a pessoa considera um golpe de sorte você Sim. bombar.
Sim.
Porque tem isso também, tem um pouco da sorte, tem um pouco do axé da pessoa. Uhum. E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, tirando a Ana Paula Arósio, que foi uma pessoa que a gente viu, é. Que optou por uhum. sair.
Sim.
E daí Difícil. Eu fiquei pensando, você, se fosse fazer uma transição de carreira hoje, se você fosse recomeçar.
Nossa, ai, que profundo.
O que você queria fazer?
Nossa, é tão louco que eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa.
Você não consegue?
Eu não consigo. Eu me vejo ainda dentro do meio audiovisual.
Tá.
Eu, assim, não me vejo saindo do meio audiovisual.
Você
então,
não é
assim,
tipo a Kim, que seria advogada?
Não, advogata.
Advogata.
Não, não. Mudar totalmente. Nossa, eu não consigo nem pensar o que eu faria. Nem assim...
Então, eu fiquei pensando nisso.
O que ia acontecer? Pra onde eu ia? Sei lá, não faço a mínima ideia. Agora, assim, dentro do audiovisual, sim. Tipo assim, virar roteirista, produtora, talvez algo nesse sentido, assim, sabe?
Você iria pra trás das câmeras?
Iria. Era algo que eu amava, né? Nunca me imaginei estar à frente das câmeras, então isso aconteceu naturalmente, né? Então, com certeza, eu acho que eu iria pra esse lado, assim, sabe? É, talvez uma coisa mais ali. Rolou algo muito legal recentemente que eu me deu um...
O quê?
Que foi? Eu escrevia muito, era o que eu mais fazia, escrever matéria, Sim. review, enfim, né? Era o que eu amava, assim,
jornalista.
Né? É, uhum. antes de ir pro vídeo, né? E mesmo com vídeo e tal, obviamente que eu ainda escrevo no meu canal, porque eu escrevo roteiros, mas é de uma forma um pouco mais, porque é falado, né? Então, assim, não pra publicação de textos. E aí eu penso, no futuro, de repente, ter uma coluna, né?
Legal.
Ir pra esse lado, né? Uhum. Mas, assim, algo que, a Luísa Sonza
Sim.
tá lançando agora Escândalo Íntimo, o seu terceiro álbum da carreira. E ela sempre me chama pra apresentar os projetos dela. Então, coletiva de imprensa, alguma coisa que precisa de apresentador, eu tô ali nos lançamentos dela e tal.
Luísa, queremos você aqui, por
Boa.
Favor.
Ai, ela sim, incrível. E ela me fez um convite pra ir em Escândalo Íntimo, tá ainda mais perto do
que
projeto.
Legal.
E ela me chamou pra escrever o release de divulgação do projeto.
Nossa.
O release, pra quem não sabe, é um texto que apresenta o projeto pra imprensa. Então, é a primeira coisa que a imprensa vai ter sobre o álbum. Que é aquele texto de apresentação. Que é a assessoria de imprensa que faz, geralmente. Ela tem uma assessoria de imprensa e tal. E ela me convidou, já que eu, né, pelo meu conhecimento pop, pelo meu conhecimento sobre ela, sobre a carreira dela e tudo mais. Teve uma outra coisa que aconteceu aí também, que eu não posso contar. Que tá, né, que tô ali mais juntinho dela também. Enfim, pela confiança que ela tem em mim e tal, por conhecer bem ela, ela me chamou pra fazer isso. E óbvio que eu topei, sem nem pensar duas vezes. Falei, óbvio, não importa o que aconteça. Que eu, com a agenda loucura, falei, eu vou, vai dar certo. Inclusive, eu estava fazendo isso ontem, até de madrugada. E aí, mas aí eu fiquei assim, ó. Meu Deus, será que eu sei ainda escrever? Sabe, deu aquela autossabotagem, a crise. Meu Deus do céu, sabe? Voltando aquele tempo de Sim. escrever... Praticamente uma resenha, né, de novo, assim, de um álbum. Então, foi algo que me deu um frio na barriga que fazia tempo que eu não sentia nesse lugar, assim, sabe?
Mas é muito gostoso
muito.
Isso.
Muito.
Vem também um pouco da síndrome da impostora,
Sim,
né?
Muito.
Porque mostra que nós temos todos, independente do nível da carreira,
uhum.
porque você já é uma comunicadora consolidada e você se viu num papel de, opa, talvez aqui não seja o meu domínio. Mas isso é bom também porque... Dá uma energia nova, né? Dá um gás.
Nossa, muito. E cê te coloca... Ao mesmo tempo que entra a autossabotagem, me lembra que eu falo... Opa, a Luísa Sonza tá confiando em mim pra fazer isso. Talvez Sim. eu não seja tão ruim assim.
Com certeza.
Uhum. Porque é isso. Isso acontece muito comigo. Eu fico assim... Nossa, eu acho que eu já era. Eu acho que... Ai, minhas entrevistas agora com esse monte de podcast. Assim, ai, não... aí vem e me chamam pra fazer entrevista de Barbie. Então, sabe, assim, essas coisas... Eu não deveria me apegar tanto só a isso, né? Uhum. Eu acho que isso não deveria me ser o que eu acho, só o que me levanta.
Mas te reconecta.
Mas me lembra disso, assim, sabe? Então, quando vem todos esses pensamentos, assim, tipo, eu fico nesse lugar do tipo... Ai, tem também... Eu sei que tem muito jornalista que se inspira em mim, assim, né? Mas tem muito jornalista que eu sei que vira o... Que torce o nariz do tipo, assim, ai... A influenciadora, a amiga dos famosos... Sabe?
E qual o problema?
E que me coloca nesse lugar do tipo, ah, jornalista, influenciadora, nem é tão jornalista assim, sabe assim? Então toda... E aí quando vem isso, eu fico, opa, calma, né? Então...
Calma que eu tenho meu espaço.
É.
Você acha que hoje todo comunicador, todo jornalista tem que trabalhar com as suas redes sociais?
Ah, eu acho muito importante. Eu acho que tem que, é muito forte, porque eu acho que você tem que fazer aquilo que tá no teu coração, que você acredita e que você se sente bem fazendo. Talvez não seja o teu lugar, talvez você vai fazer isso muito melhor de outro jeito, em outra plataforma, em outro espaço, e tá tudo bem você não se mostrar, não mostrar sua cara. Eu acho que isso é muito pessoal, mesmo assim, sabe? Então, o Hugo Gloss mesmo é um exemplo legal, porque ele fazia tudo no off ali, a gente não sabia quem era ele, e naturalmente ele foi se mostrando. E isso fez toda a diferença pra ele. Mas foi natural. Foi no momento que ele achou que ele sentiu.
Ele estava pronto. Ele ficou anos.
É. Assim como eu também, ir pra frente da câmera, foi algo natural, que eu não me forcei a fazer. Eu fui meio obrigada pelo meu trabalho a fazer isso. Mas naturalmente fui me encontrando nesse lugar. Então eu acho que tem que fazer o que você quer, sabe? Sem, tipo, eu tenho que fazer isso porque todo mundo tá fazendo. Não. Não acho. Acho que usar o seu favor do seu jeito é ótimo. Mas sem se obrigar a fazer isso.
Antes, você não abria a sua vida pessoal. E hoje, você é uma celebridade. A gente pode falar que você é?
Eu acho essa palavra... Eu não me vejo como uma celebridade. Tá, celebridade,
mas eu te vejo.
Xuxa.
Vamos lá. Eu te vejo. Xuxa já esteve aqui. Então, você estando aqui...
Ai, olha.
Xuxa é uma celebridade. Vamos lá. Você... Eu te vejo, te posiciono como uma pessoa pública.
Tá.
Tá? Não quer usar a palavra celebridade, mas você é uma pessoa pública.
Tá.
Por exemplo, você sai na rua, as pessoas te reconhecem.
Não,
sabem
eu
quem
entendo,
você é.
Eu entendo.
O que mudou na sua cabeça, que você entendeu que isso fazia parte do jogo? Como que foi? Você começou a criar amor?
Ah, eu comecei a perceber que quanto mais verdadeira e, assim, mais... Mas verdadeiro, assim, mais vulnerável eu me mostrasse, mais isso me conectaria com o meu público, sabe? E é claro, assim, não é que eu abro a minha vida inteira e posto tudo no seu... Eu não sou... tem pessoas que fazem isso. E tá tudo bem, né? Óbvio. Legal. Mas eu não consigo. Eu ainda tenho um filtro pra me preservar, pra preservar quem tá à minha volta ali, né? Que não quer fazer parte disso. Então, é claro que existe esse filtro ainda, mas eu mostro muito, né, assim, eu acho que hoje eu, realmente, quem me acompanha mesmo me conhece muito bem, assim, principalmente no meu podcast, o Donos da Razão, com o André, o meu namorado. Eu acho que não tem maior exposição do que essa, assim, sabe? O meu canal no YouTube, eu preservo muito pra ser um canal sobre conteúdo pop, né, lá eu falo, eu passo informação. Né? Nas minhas redes sociais eu me abro mais pra ser mais, me mostrar mais pessoal, meu lado pessoal, mais íntimo, assim. No canal não tanto, é óbvio que isso tá ali nas entrelinhas, tá no meu jeito de falar, tá na minha opinião e, né, no jeito como eu apresento aquilo. Mas falar da minha vida e tal é mais nas minhas redes sociais e no meu podcast mesmo. Eu falo, você quer me conhecer 100%? Ouve o meu podcast, porque assim, lá é uma exposição assim que eu nunca imaginei que ia acontecer. Não. E é um roteirista, hein?
É um roteirista.
É um roteirista e uma jornalista.
E vocês vão
freestyle. Ele é jornalista também. A gente cria os temas e vai, assim. A gente até tem momentos que a gente fala... Ai, o que a gente fala? Ai, vamos. Porque, assim, a gente tem uma vida tão corrida que muitas vezes a gente não consegue conversar direito. E aí a gente vai ter um nosso momento no podcast.
Entendi.
Então tem coisa que eu falo assim, eu vou deixar pra falar no podcast. Que aí vira um papão mesmo muito real. E tem vezes que a gente já teve DR... Né? A gente já contou uma coisa um pro outro pela primeira vez no podcast.
Que legal.
É muito legal.
Isso gera uma conexão que não tem preço.
Tanto que quem ouve o podcast, eu sinto que são os meus seguidores mais próximos, assim, sabe? Eu sinto uma conexão diferente com quem ouve.
Nossa, isso é muito bom. Porque é isso que te diferencia. Você fala, ai, com tanto podcaster, com tanto youtuber. É isso, é você mostrar a sua verdade e é o que você falou. O que, que uma pessoa autêntica tem? Uma pessoa de sucesso. Ela é autêntica.
Sim.
E em algum momento você também busca fazer isso no seu formato e nos seus limites.
Com certeza.
Impondo seus limites também, né? Para que nunca ultrapasse. Eu sinto isso, que muitas vezes as pessoas, elas acabam abrindo os problemas para ter audiência.
Uhum.
E não é o seu caso.
Não.
Isso é, nossa, é muito, muito legal. E tem alguma marca que você quer trabalhar, que você ainda não trabalhou? Por exemplo, a Vic Seridono veio aqui e falou que o sonho dela era fazer publi de cerveja.
Sim.
E agora rolou. Tem algum que você, alguma marca ou algum tipo de produto que você quer fazer?
Ai, eu trabalhei já com muitas marcas legais que eu amo, que eu gostaria muito de trabalhar de novo, ou fazer campanhas maiores, assim. Eu tenho muita vontade de ter algo meu em streamings, do tipo, ter um documentário, não sobre mim, que eu faça, sabe, uma coisa bem FBI. Eu tenho muito esse sonho de conseguir levar esse formato e levar algo nesse sentido pra uma Netflix, sabe?
Você já viu aquele documentário que o cara sonha em conhecer a Drew Barrymore?
Ai, sim!
E que daí ele tem um jantar com ela, tipo isso?
Uma vertente ali. Mas é, tipo, os documentários são muito em alta. É algo que eu já meio que faço no meu canal, né? Sim. Eu já faço mini documentários lá. Eu gosto muito disso, então eu tenho vontade de apresentar algo assim em um streaming, sabe?
Nossa, eu acho que seria incrível.
Seria incrível.
De repente, assim, uma série com vários famosos.
Então, eu tenho algumas ideias já. Já tô até desenvolvendo um formatinho aí pra apresentar e tal, né? Pra levar. Vamos ver se um dia dá certo.
Vamos falar suas redes sociais, onde você tá, onde a gente te encontra.
Bom, minhas redes todas são Foquinha, é só procurar lá, né? Então, Foquinha só tem uma. Fernanda tem várias Foquinhas.
É verdade. Olha, eu vou te dizer, é um desafio encontrar entrevistas suas, porque assim, tem tanto conteúdo Foquinha,
né?
Que as entrevistas que você dá, eu tive que caçar.
E geralmente é mais, quando você coloca Fernanda, Catânia, talvez ache mais,
aí,
né?
Aí você acha mais. Sim. Eu fui por esse caminho. Boa. Eu fui por Fernanda, Catânia. E porque, assim, Foquinha era impossível. Era impossível, era um mar
faz
sem
pouco
de conteúdo. Era um mar sem fim. Agora, as entrevistas que você já deu, por exemplo, você deu uma com o Felipe Cruz uma vez sobre jornalismo, que era no canal do Maicon Santini. E daí você deu no Vênus. E olha, eu tive que caçar pra te achar.
Engraçado. Mas é.
Todas Foquinha.
Foquinha, minhas redes todas, tô em todas, Instagram, TikTok.
Tá no LinkedIn?
Eu preciso melhorar.
É porque a gente tem uma audiência no LinkedIn, por isso que
legal.
Eu te pergunto.
Mas eu queria muito, você pode me dar umas dicas depois.
Tá, depois eu te apresento a pessoa que trabalha com influenciadores lá dentro.
Ai, que legal.
Vou te apresentar.
Tá. E meu podcast com o André, Donos da Razão, em todas as plataformas de áudio, porque o vídeo ainda não. Que mais?
Foca no Rolê.
Foca no Rolê, que tá na Dia Estúdio, né, na Dia TV e no meu canal também de YouTube. Lá no meu canal tem todas essas vertentes. Tem o Foca no Rolê, o Foca em Entrevista, o Foca em FBI. Tem o meu podcast também, que eu levo o meu conteúdo do YouTube pra plataforma de áudio também, que é o Foca em FBI. Então dá pra ouvir lá também.
Legal.
E assistir se for pelo Spotify. Ai, acho que é isso.
Nossa.
Uf. E vira e mexe, eu tô por aí em algum canal de TV,
apresentando
alguma
prêmio.
Coisa.
Muito bom. As minhas redes sociais, vocês já sabem, caroneiros, é @thaisroque. E agora tem o livro Doce Jornada também, que você pode comprar pela Amazon. O link tá no descritivo do podcast. Foquinha, agora vamos entrar nos quadros finais. O que é sucesso pra você?
Pra mim, é o mais simples possível, assim, na real. Que é, tipo, tá feliz fazendo, assim, o que eu amo, sabe? Eu acho que é isso, assim. Tá feliz fazendo o que eu amo com as pessoas que eu amo. Eu acho que isso é sucesso pra mim.
Simples.
Simples.
A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Que é assim, toda estrada tem um erro. Um erro que ensina mais que um MBA. Que no final das contas foi uma bênção. Que erro que você já passou na sua carreira que hoje você fala, graças a Deus, que aconteceu?
Talvez tenha gente que nem vê como um erro, mas eu vejo que é não saber dizer não.
Tá.
Eu acho que eu demorei muito pra entender que isso não tava certo. E isso me prejudicou em muitas questões mentais. E hoje eu consigo, eu acho que eu cheguei nesse lugar de saber dizer não. E eu acho que é muito importante a gente saber dizer não. Que entra naquele lugar de saber se priorizar.
Perfeito. É muito profundo isso. É. Porque parece algo simples.
Uhum.
Só que às vezes a gente acha que o não tem que vir carregado de uma justificativa.
Exato.
E não é não.
E não é não, exato. E tipo, é isso. A vida é feita de escolhas. Né? E eu acho que é isso. Toda escolha vai te levar para um lugar. Para quem você é hoje. E o não faz parte disso, né?
Também. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário. Não precisa ser sobre carreira.
Tá. Tá. Um filme, uhum. Quase Famosos.
Boa.
Eu sou apaixonada por esse filme. É um filme que eu amo. Preciso contar um pouco?
Não, você tá. Que sabe.
Mas, resumidamente, é um filme que é a história de um menino que o sonho dele é ser jornalista. E o sonho dele é acompanhar uma banda e escrever uma matéria sobre na Rolling Stone. E aí ele consegue fazer isso, ele ainda não é jornalista, ele consegue meter o caô ali no diretor da Rolling Stone. E ele vai viajar apenas com a banda, maior banda de rock do momento, ali nos anos 70. E aí passa por uma jornada, assim, incrível. E
quando você assistiu antes de ir pra Rolling Stone?
Sim. E pra mim, assim, era incrível. Eu falava, nossa, meu sonho, né?
Uhum.
E aí passou o tempo e eu passei a acompanhar bandas, inclusive, fazendo isso, inclusive, na Rolling Stone, né? Então é muito doido e é muito significativo pra mim. Tá, esse é o filme. Um livro. Fama e Loucura, do Neil Strauss, que é um jornalista também. Que ele conta, ele já trabalhou em várias revistas e vários veículos, assim, grandes no entretenimento. Entrevistou muita gente incrível no meio, assim, principalmente musical. Madonna, Lady Gaga, enfim, Ozzy Osbourne. E aí ele conta as histórias dele, coisas que ele nunca contou. E entrevistas que nunca saíram, trechos de entrevista proibidos, assim. E ele coloca isso no livro. E ele faz isso de um jeito muito legal. Ele faz como se fosse uma peça de teatro, de visão e tal. E é muito incrível. Então, pra mim, assim, pra quem gosta disso, nem precisa ser jornalista, nem precisa trabalhar com isso. Quem gosta de uma fofoca, quem gosta do mundo musical, vai amar.
Um documentário. Ou um TED Talk, você que sabe.
Os documentários que eu amo são todos musicais, assim, que eu gosto muito. Tem um documentário que ele... É um documentário sobre o Kanye West na Netflix. Eu esqueci o nome do documentário agora. Quer que eu dê uma olhadinha?
Não tem problema. Eu coloco depois.
O formato do documentário é muito legal. Assim, independente, eu sei que o Kanye West é um artista polêmico.
Sim.
Mas é muito interessante a maneira, a narrativa desse documentário. Porque é o melhor amigo dele, que acompanha ele desde sempre. Sempre documentou tudo. Antes mesmo de qualquer coisa acontecer. Quando ele era um produtor em Chicago... E que as pessoas não levavam ele a sério. O sonho dele era ser rapper. E ninguém levava ele a sério. E aí, esse amigo dele acreditava nele. E ele também, porque o Kanye West é o artista mais...
Egocêntrico
uhum. E, né, cheio de si.
Tipo,
e que tem.
Daisy fala que conheceu ele subindo na mesa e falando... Eu sou o rei de Chicago.
E a gente vê essas cenas. Então, assim, esse amigo visionário tava lá gravando tudo. Então, ele tem imagens muito antigas. Muito antigas. E aí, ele faz, esse amigo que faz a construção dessa narrativa. Tem um período que eles brigam, que eles ficam um tempão e tal. Então, a gente vê coisas muito íntimas e a gente vê a cabeça dele. É muito doido, porque a gente vê esse lugar do tipo, o cara que acreditava em si, ninguém acreditava nele. E ele tava lá. Aí, ela batia na porta. Os caras tudo desacreditando dele, rindo da cara dele. Ele cantando, fazendo rap na hora e tal. E a gente vê muita coisa, assim. Então, é bem interessante, assim, falando em carreira até... Interessante ver. E a maneira como o documentário mostra tudo isso é bem legal.
Nossa, vou assistir. Eu, como fã da Kim, não assisti.
Vale.
É que eu tenho um ranço do Kanye.
Sim.
Óbvio. Mas vou assistir.
Independente de qualquer coisa, ele é um artista genial, assim. Então é interessante. E tem todas as questões de saúde mental dele.
Claro.
E tal, então a gente vê tudo isso, assim.
No documentário aparece também?
Aparece.
Ah, que interessante.
É.
Foquinha, a gente chega ao fim da nossa carona. Eu queria te agradecer pela disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é super apertada. E, assim, eu sou muito fã do seu trabalho. Eu acredito muito no seu talento de comunicar a cultura pop para o Brasil. Eu acho que, assim, você é uma das maiores comunicadoras brasileiras hoje em dia.
Obrigada.
E é uma honra te ter aqui. Obrigada.
Obrigada, eu fico muito feliz. Obrigada pelo convite. É, eu adoro o seu trabalho. Acho que você faz de um jeito incrível. Que a gente estava falando agora de autenticidade. Você tem muito. Então, você fez perguntas aqui que nunca me fizeram. Ou de um jeito que nunca me fizeram. Que trouxeram respostas que eu nunca dei. Isso é muito legal. E eu vejo o brilho do seu olho, assim, que é o que a gente precisa ter pra fazer acontecer. Então, agradeço muito de estar aqui. Obrigada, obrigada a todos os caroneiros que acompanharam. E é nóis.
E é nóis. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui estão no descritivo da plataforma onde você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.
Aê!